Pedro Henriques, bem-vindo para boa analisar noite. Então, olá, muito boa noite, boa Páscoa para ti, olha, para analisar então este Benfica Chaves, Hélder Malheiro esteve na Luz, um árbitro de Lisboa, há ou não a penalti sobre Neres, é o primeiro lance de análise ao minuto 18?
Não, boa decisão, não há motivo para pontapé de penalti, é um lance na área em que o Vasco Fernandes salta muito mais alto, o Neres ficou com os apoios no chão, portanto nem sequer saltou, e o Vasco Fernandes cabeceou a bola e cortou a bola de cabeça. No momento descendente, isto é, no movimento descendente, quando vai colocar também os seus pés no chão e obviamente o braço, acaba por, como tem o Neres mesmo por cima dele, por baixo dele, acaba por haver esse contacto de forma absolutamente normal. Não tem nada a ver com aquelas entradas em que o jogador muitas vezes joga a bola e depois varre ou rasteira ou entra de pitons sobre o adversário. Nada disso, é um movimento vertical no salto e, portanto, boa decisão sem motivo para pontapé de penalti.
Minuto 21, logo a seguir, VAR dá um penalti sobre a bola.
Sim, boa intervenção do VAR aqui, o árbitro não teve essa capacidade de análise no direto, por assim dizer. É um lance típico do jogador, neste caso o Júnior Pius, que ao saltar e ao cabecear a bola, acaba por abrir o seu braço esquerdo, acertando com o cotovelo na cara, neste caso ao nível do rosto. E portanto eu relembro que esta situação do rosto, da cabeça, do pescoço, a tal zona de proteção, que a FIFA sistematicamente está a dizer que tem que ser protegida sob o ponto de vista das infrações cometidas, são sempre penalizadas, sobretudo quando há a utilização do braço, da mão, do cotovelo na cara do seu adversário, são sempre punidas com livre direto, neste caso dentária e penalti, e depois conforme a gravidade, a maneira como entrou, isto é, se foi imprudente, se foi negligente ou de força excessiva, nada amarelo ou vermelho. Neste caso o árbitro não viu, o VAR chamou ao monitor, o árbitro foi ao monitor, verificou exatamente a infração, assinou o pontapé de penalti e até deu o cartão amarelo, porque realmente aquela abertura de braço não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato para com o adversário, e esta é a definição de negligência, e por isso cartão amarelo também é bem mostrado.
E ainda na primeira parte, há um amarelo para o Hugo Sousa.
Sim, é o guarda-redes, perdeu tempo na reposição de bola, não é normal muitas vezes os árbitros mostrarem tão cedo, mas o árbitro já o tinha avisado e, portanto, mostrou o cartão amarelo e temos que aceitar sempre esta decisão como boa.
Entretanto, também aqui, já no período de compensação para o final da primeira parte, minuto 48, neste caso, amarelo para o Otamendi.
Sim, 45 mais 3, portanto estamos nos descontos, isto para dizer que realmente o cartão amarelo é bem mostrado, o Otamendi acaba, é bom relembrar que o terreno está escorredio, estava a chover, estava molhado, acaba por entrar em take deslizante, mas no momento de contacto com o jogador não acertou com sola, recolheu inclusive as pernas, não deixa de ser uma entrada dura, uma entrada para cartão amarelo, pela sua negligência, mas é só isso e nada mais, na altura no direto ainda se coassinou, até porque estavam isso em discussão por parte dos jogadores, se não seria para cartão vermelho, apenas cartão amarelo e bem mostrado.
Segunda parte, amarelo para Ruben Ribeiro, minuto 5. 56.
É sobre o João Neves, vai atrás do João Neves e acaba depois por puxar ali com o braço na zona do meio campo. Se não tem mostrado, se calhar poderia-se aceitar no contexto de jogo, mas o árbitro estava numa fase, estávamos a chegar à hora de jogo, que é sempre um momento crucial do jogo, e o árbitro entendeu que era importante segurar o jogo na perspectiva da não utilização de braço, de não puxar, etc. E por isso entendeu como cartão amarelo bem mostrado e eu aceito essa decisão.
É talvez o lance, que para já e até nas redes sociais já estava a ver tudo, não é? Minuto 59, o penalti sobre Di Maria, penalti ou não penalti?
Não há penalti, ponto. Portanto, o Di Maria estica o seu pé esquerdo e toca na bola com o pé esquerdo e entretanto, ao mesmo tempo que isso que acontece, o Júnior Pio esticou a sua perna esquerda na tentativa de jogar a bola, mas não toca no Di Maria. E o Di Maria, portanto, com a perna esquerda e com o pé esquerdo toca na bola e com o pé direito, no ato de corrida, chamemos-lhe assim, acaba por ele próprio ir ao contacto da perna esquerda do Júnior Pius, que tinha a sua perna parada, portanto, estática, por assim dizer. Portanto, é o Di Maria que força claramente este contacto, é o Di Maria que força e que dá, entre aspas, o pontapé na perna do seu adversário e que cai. Portanto, não há motivo para pontapé de penalti, porque não há falta. O árbitro entendeu que havia falta e assinalou o livre direto por considerar fora. Nessa perspectiva, o VAR viu que o contacto do pé direito do Di Maria na perna esquerda do Júnior é dentro da área e, portanto, porque considerou que havia falta, aquilo que se disse ao árbitro foi não é fora, é dentro, e que sendo uma situação factual, o ser dentro ou fora, faz com que não seja necessário, como foi o caso, de ir ao monitor. De qualquer maneira, o VAR devia ter visto que realmente o Di Maria forçou o contacto, deveria naturalmente chamar o árbitro porque iria anular o penalti e o jogo devia ter começado não com o penalti, mas com uma bola ao solo.
Entretanto, aqui o dano colateral de tudo isto, o penalti é repetido.
Exatamente. Isso, a repetição é boa, porque isto é uma das incumbências do vídeo-árbitro. O vídeo-árbitro, uma das coisas que vê é, primeiro, se alguém, antes do penalti ser executado, realmente cometeu alguma infração. O guarda-redes O guarda-redes justas penaltis não cometeu nenhuma infração, é bom relembrar, até porque ficou essa dúvida que teria sido o guarda-redes. Em nenhum dos três penaltis o guarda-redes cometeu infração, isto é, tinha sempre uma perna para a frente, conforme a lei agora permite, e o outro pé estava sobre a linha, a pisar, ou neste caso no enfiamento, portanto, nesse aspecto tudo correto. O que é que o VAR verificou? Verificou que havia jogadores que entraram na área antes do penalti ser assinalado. Até aí está tudo ok, porque o VAR não pode intervir por haver infração de jogadores que entram na área, só pode intervir quando esses jogadores, sejam eles defensores, como foi o caso, ou sejam eles, inclusive, colegas do executante, acabam, após, por exemplo, uma situação de não gol, o guarda-redes defender, como foi o caso, algum desses jogadores depois que infringiu, isto é, que entrou, tocar na bola e tomar parte ativa. Ora, o que acontece? O 27 do Carraça, depois do guarda-redes defender, e como estava claramente a entrar antes do penal ser assinado, foi ele que depois pontapeou a bola para fora. E aqui é de protocolo. Ou seja, o árbitro, se tem essa capacidade de visionar isto, de ver isto no jogo, pode ele próprio mandar repetir os penaltis, independente dos jogadores tocarem ou não tocarem na bola, desde que entrem na área e que, portanto, acabem por se aproximar e violar a área a menos 9,15 metros. A questão aqui que se põe, para o VAR pode ver exatamente a mesma coisa, mas só pode intervir, de acordo com o protocolo, se algum desses jogadores realmente tomar parte ativa jogando a bola. Foi o que aconteceu. E aqui não há outra hipótese. O VAR não pode fugir a isto, mesmo assim, porque para a imagem, verifica-se a infração, verifica-se se esse jogador toca na bola, como foi o caso, e tem que mandar repetir. E, portanto, a repetição do penalti está claramente dentro daquilo que é a regra.
No meio disto tudo, minuto 63, 64 e 65, amarelo. Exato. Para Guima, BMI e também para o Rafael Guzo.
Pronto, já vê com todos os protestos que estes jogadores tiveram perante o árbitro, perante esta situação, e portanto nada a dizer enquanto houve ali um impasse, repete, não repete, etc. Portanto, é disso que se trata. E não vou, digamos, dizer que foi bom ou foi mau. O árbitro é que está lá, é que houve os jogadores, é que sente os protestos, sejam verbais, sejam gestuais, e portanto dou sempre como boa essas decisões por parte da equipa de arbitragem.
Pedro, para fechar, minuto 69, o gol do João Neves, tudo legal.
Exatamente, porque o João Neves está em posição claramente de jogo, portanto, quando faz o cabeceamento, a questão é que, no momento em que é batido o livre, a questão é o Artur Cabral, que está claramente em fora de jogo posicional no coração da área, mas não tem qualquer impacto em relação, neste caso, ao Hugo Sousa, que é o guarda-redes, que poderia eventualmente ser afetado naquilo que podia ser a tentativa ou a defesa. Portanto, não impacta na visão, não impacta na sua movimentação, não tem qualquer ação, e até à distância que está, que tenha inibido o guarda-redes Hugo Sousa de tentar defender aquela bola. E por isso o fora de jogo é apenas posicional, e por isso o gol do Benfica é claramente legal.
E para fechar, o amarelo para Vasco Fernandes, o central do Chaves.
Sim, bem mostrado, quando é fintado, ele, Vasco Fernandes, como lateral esquerdo naquele momento, na posição em que ocupava naquele momento, isto no corredor direito do ataque do Benfica, quando é fintado, ele com a mão direita claramente intercepta a bola, evitando que o jogador do Benfica pudesse entrar na área lateralmente, e portanto corta uma jogada de perigo, um ataque prometedor, e cartão amarelo bem mostrado.
Então que nota para Helder Malheiro?
Eu vou dar nota 5, enfim, estava aqui hesitante entre o 5 e o 4, porque repara, os três penaltis, que são, digamos, o penalti que o VAR dá, o primeiro penalti, bem, a repetição que o VAR dá, bem também, portanto, dois momentos em que intervém bem, o erro está no penalti ao minuto 59, em que há erro do árbitro e do próprio vídeo-árbitro, e um penalti é sempre um erro grave, mas na prática, e é por isso que eu acabo por dar 5, não tem impacto no sentido de que não resultou gol deste lance. E, portanto, é lógico que isto faz toda a diferença. Se fosse gol, e se o Benfica tivesse ganho, por exemplo, 1-0 com esse gol, ou mesmo 2-0, seria o gol que desbloqueava o jogo, eu daria uma nota negativa 4. Como não tem impacto, acabo também por dar aqui um bocadinho mais de nota, valorizando aquilo que, sobretudo, o VAR ajudou na repetição do penalti e no primeiro penalti que foi assinado corretamente a favor do Benfica, e também no gol que é validado e que acaba, também por ser importante, que o Benfica acaba por ganhar com um gol legal do João Neves, e por isso, digamos que dou ali uma valorização a esse lado mais positivo, mas claramente uma nota que é muito afetada por esse erro do penalti sobre Di Maria, que não existiu claramente.
Nota 5 dada pelo Pedro Henriques a Helder Malheiro, o árbitro de Lisboa, na vitória do Benfica sobre o Chaves. É um sem falta que fica, como habitualmente, também disponível através de podcast da Rádio Observadora.